se veio a verificar, esta entidade tinha um determinado financiamento que era suposto pagar em duas tranches e, de facto, quando chegou ao momento do pagamento da primeira tranche, alguns no início de 2015, constatou-se que não pagou e foi-se perceber porque é que não pagou e a conclusão a que se chegou é que, de facto, havia um diferendo relativamente a esta entidade na medida em que ela dizia que tinha investido em dívida do grupo e como tal, enquanto não fosse resolvido o problema dessa dívida, não pagaria os créditos, e isso evoluiu para tribunal e penso, não sei, no momento em que nós deixámos de ser auditores, continuava em tribunal. Portanto, o empréstimo estava no novo banco, porque supostamente o empréstimo era para construir um conjunto de hospitais na República do Congo, se não me engano. Tenho de cabeça, é a informação que pode ser confirmada com o novo banco, portanto era uma determinada quantia, a informação que existia disponível, que se destinava a construir hospitais, e portanto era o financiamento para isso, mas por visto parte desse financiamento acabou por ser usado para outro fim. No caso da sua pergunta relativamente à tranquilidade, é uma constatação, quer dizer, havia, de acordo com a informação que eu tenho aqui, foi mencionado pelo José Alves quando cá esteve anteriormente, de facto este goodwill constava das contas e não estava sujeito a nenhuma imparidade. Portanto, se não havia questão acerca de... Enfim, é porque houve a conclusão de que não haveria necessidade de fazer imparidade relativamente a esse goodwill e, consequentemente, não haveria necessidade de fazer imparidade relativamente ao outro valor de investimento que constaria das contas da Partra. Penso que é possível recuperar também, com as declarações do José Alves, os detalhes, que eu recordo-me que ele que deu esses detalhes.
Se puder...
Estava a referir que penso que é possível recuperar, porque recordo-me que o José Alves mencionou isso, portanto deve ser possível recuperar a informação que ele prestou nessa altura relativamente ao tema à Comissão.
Doutor Puxado Correia.
Eu só queria, peço desculpa, estava aqui a conferenciar precisamente a propósito do projeto de Viriato, que há pouco nos foi referido. Nós só que não colaboramos no projeto de Viriato, portanto daí... esta dúvida de não saber o que era, porque nós fizemos algum levantamento dos projetos em que participámos ao longo dos vários anos e esse nome não me aparecia nos registros e, portanto, salvo melhor informação, nós não tivemos colaboração com esse projeto. Sertórios, sim. Sertórios é um projeto que já foi feito mais recentemente, penso que em 2019, e esse sim assessorou uma carteira de ativos imobiliários na sua venda. Aliás, essa foi uma das informações mandadas para aqui, para o Parlamento, relacionado com as equipas que tinham colaborado nesse projeto.
Muito obrigada. O Sr. Deputado Carneiro tem mais uma... Não ficou completamente esclarecido, brevemente, então.
Sim, eu peço desculpa, Sr. Presidente. Relativamente à desvalorização dos ativos, portanto, qual era a tal agulha no palheiro, eu acho que não referiu, do armazém que foi vendido com a mais-valia, que era uma pergunta... Porque é tão sui generis, no meio das imparidades todas, é tão sui generis, que nós gostávamos mesmo de saber qual é que é. E porque também os fecheiros que nos são disponibilizados em Excel não permitem, enfim, tratamento, porque aquilo está tudo bloqueado, é tudo secreto, e, portanto, enfim, é o regime que temos. E a outra questão é se auditavam ou não, que também não foi respondido, se auditavam ou não os modelos de imparidade antes e depois da IFRS 9.
Relativamente ao tal projeto que eu citei a título de exemplo, eu não lhe consigo dizer mais sobre ele, mas o novo banco conseguirá certamente. Portanto, é uma informação que o novo banco disponibilizará certamente. Não será difícil para eles. Sobre os modelos de imparidade no âmbito do nosso trabalho, nas auditorias anuais que fizemos, apreciámos os modelos de imparidade que foram sendo usados pelo banco ao longo do tempo, sendo que em 2018, não é? Houve a mudança para o IFRS 9 e, portanto, as primeiras demonstrações financeiras em IFRS 9 já não foram auditadas por nós. Portanto, o modelo foi implementado durante aquele período, durante o ano 2017, e, portanto, teve a sua utilização nas contas de 2018, que já não estiveram connosco.
Muito obrigada. Queria agradecer ao Sr. José Bernardo e ao Sr. Buxado Correia o terem estado aqui hoje e também a todos os senhores deputados, e creio que nada mais havendo a tratar, vamos encerrar a sessão. Muito obrigada.